A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e está começando agora mais um programa Universidade Multicamp. Eu estou no campus universitário de Bragança e tenho a honra e o prazer de receber a minha amiga de velhas eras, a professora doutora Maria Gorete Rodrigues Cardoso. Ela é doutora em educação, na área de currículo, e é docente da Faculdade de Educação do campus de Bragança. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouquinho mais, fale um pouquinho. Quem é a professora Maria Gorete? Qual foi a sua formação? Como a senhora chegou ao UFPA?
Eu sou pedagoga de formação, cursei minha graduação na UFPA, no campus de Belém, e logo em seguida da graduação eu comecei a atuar como docente substituta, professora substituta do Instituto de Ciências da Educação, naquele momento Centro de Educação, e comecei a atuar na disciplina de didática, com formação de professores das diversas licenciaturas. Naquele momento, trabalhava em cursos de filosofia, de sociologia, de física, de matemática, enfermagem, psicologia, com turmas constituídas de alunos de todos esses cursos, tudo misturado.
Professora, como é que é trabalhar com didática? Ensina-se didática? Ensina-se a ser professor? O que se ensina na universidade tem validade efetiva na prática desses professores?
Ser professora de didática foi um processo de construção para mim. Quando iniciei como professora de didática, eu tinha essa ilusão de que eu poderia, né, ensinar os professores a ser professores, a como organizar o ensino. E fui, nesse processo, fui descobrindo que a didática, ela é muito menos técnica, muito menos sistematização formal do ensino, e ela é processo de construção cultural, processo de significação. Isso se faz a partir das nossas concepções, das nossas escolhas, das nossas experiências, das nossas interações com os sujeitos, se situando no tempo e espaço histórico, social, político. Então, há uma complexidade da didática na sua interação com diversos campos, com o campo filosófico, com o campo sociológico e, no meu caso, na minha formação, que fui aprofundando, no campo do currículo e da formação de professores, né, na discussão da formação de professores. Hoje eu vejo a didática nessa interface ampla. Dificilmente dá para pensar a didática enquanto uma disciplina que vai ensinar o professor a ser professor, a dar aula, mas nessa interação com questionar, com problematizar, com experienciar, né, com confrontar visões, concepções e práticas de professores. É nessa perspectiva hoje que eu consigo ver a didática, e ela se amplia, ela se ramifica. Acredito que é uma questão que a gente precisa colocar em suspensão, ver qual é o papel da didática, né, questionar o papel da didática no curso de formação de professores. É uma função muito importante.
Eu acho a didática essencial. Eu fiz a provocação de propósito, porque as pessoas pensam que didática é uma coisa simples, e há quem diga, não se ensina ninguém a ser professor. E nem é essa a pretensão. É construir um caminho, é abrir trilhas, é provocar participações.
Eu concordo com você, né? E isso a gente consegue fazer esse percurso não somente a partir de concepções teóricas de ensino-aprendizagem, da psicologia, das metodologias de ensino, mas a gente consegue fazer isso também experienciando a prática dos professores, a organização das escolas, as experiências que vão se construindo no cotidiano, com os problemas que vão surgindo e com linguagens que são incluídas e com problemas que a gente vem se defrontando, né? Isso há permanentemente né, uma necessidade de estarmos dialogando com aquilo que são os desafios do ensino, com aquilo que são os nossos principais problemas, confrontos da contemporaneidade.
Professora, fale um pouquinho da sua formação. Tá, ela falou da graduação. Como é que foi o mestrado? O que se pesquisou no mestrado? E depois, no processo doutoral, qual foi o objeto da pesquisa?
Olha, eu assim faço um percurso formativo. Após a graduação, eu fiz uma especialização em gestão de sistemas e unidades educacionais. E fui me aproximando, até mesmo por uma atuação anterior à UFPA, né? Eu era professora da Rede Municipal de Ensino de Belém, onde trabalhei durante 14 anos. Nesse percurso, atuei como professora, né, no ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental, mas tive uma atuação que foi na coordenação de um grupo, né, distrital na Secretaria Municipal de Educação, que era da equipe técnica de ensino fundamental, né, da SEMEC. Ali nós começamos a desenvolver um trabalho de formação continuada com os professores, de assessoramento pedagógico às escolas, no momento de um projeto muito rico para a rede municipal, que foi o projeto Escola Cabana, que foi capitaneado aí pelo Edmilson Rodrigues na Prefeitura de Belém, onde nós tivemos um momento muito rico de construção curricular na rede municipal, de uma ampliação da concepção de ciclos de aprendizagem. E todas essas demandas, então, da escola, né, da formação dos professores para enfrentar o desafio dos ciclos de formação, uma nova maneira de pensar o currículo numa perspectiva interdisciplinar, uma nova maneira de pensar a avaliação da aprendizagem, uma nova maneira de pensar a relação escola-comunidade. Todas essas questões, elas demandavam um investimento muito grande, né, na formação desses professores, no sentido de estimulá-los, incentivá-los, assessorá-los, compartilhar com eles, né, conhecimentos, experiências. E isso eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Educação nesse momento, na construção do projeto Escola Cabana, vivenciando toda essa riqueza, né, de experiência. Logo em seguida, eu fui para o Conselho Municipal de Educação de Belém, que também, dentro do período que o Edmilson Rodrigues foi prefeito, nós fomos um grupo que eu integrei no Conselho Municipal de Educação. Nós tínhamos, então, o desafio do Conselho se constituir enquanto um órgão de controle social da política educacional municipal. Nós tínhamos ali demandas a serem regulamentadas pelo Conselho Municipal de Educação, um assessoramento mais efetivo às escolas, na gestão da política educacional, né, na proposição da política educacional, na discussão do eixo da gestão democrática, da regulamentação da proposta de ciclos. Nós tínhamos várias demandas que vinham sendo discutidas na rede e que precisavam, naquele momento, serem sistematizadas, normatizadas, que esse era um papel do Conselho também, na contribuição do Conselho na elaboração do Plano Municipal de Educação, das Conferências Municipais de Educação, para a elaboração do Plano Municipal de Educação, na perspectiva de um planejamento participativo, como era assumido pelo Congresso da cidade, que nós tínhamos um envolvimento da sociedade na discussão das políticas. Esse foi um aprendizado muito importante para mim e determinante para a minha escolha do meu mestrado, né? Da linha de trabalho no mestrado e da própria temática trabalhada no mestrado. Eu fui fazer, então, o mestrado em políticas públicas educacionais. Fiz o mestrado em políticas públicas educacionais abordando o tema da gestão democrática, onde eu faço nesse trabalho uma análise de 10 anos da produção da política de gestão democrática na rede municipal de ensino de Belém, no sistema municipal de ensino de Belém, né? Tomando a questão da eleição de diretores enquanto um foco principal dessa análise. Então, nesse trabalho, eu faço uma análise de 10 anos que pega parte, né, do governo Hélio Gueiros, onde foi aprovada então uma lei do Sistema Municipal de Ensino de Belém, e o eixo gestão democrática está presente na questão da constituição, dos conselhos escolares, né, de regulamentações para a constituição dos conselhos, da relação secretaria-escola. E no momento em que a gente, no governo Edmilson Rodrigues, existe uma ampliação dessa discussão do eixo da gestão democrática enquanto um eixo de governo, de plano de governo, que não era a área da educação em si, mas era o plano de governo que tinha como um dos eixos prioritários a gestão democrática dos serviços públicos. E eu trabalho isso na educação, fazendo, então, uma investigação de como esse eixo da gestão democrática ele vai se constituindo enquanto um eixo para a organização da escola.
Enquanto currículo, de uma forma geral.
Naquele momento, o meu foco ele não era o currículo, mas era a gestão em si, os sujeitos envolvidos, as instâncias de gestão, né, da escola. E a eleição direta, até então, um grande desafio, pouquíssimas redes até aquele momento tinham ousado a implementar a gestão democrática enquanto uma forma de condução, de provimento do cargo de gestor. Então, naquele momento, a Rede Municipal de Ensino de Belém, ela implementa isso. E isso gera uma discussão muito ampla nas escolas, dos programas de gestão, dos problemas da escola. As eleições elas se tornam, né, um momento crucial para um debate sobre o projeto de escola, sobre o projeto de gestão. E a minha dissertação ela analisa todo esse processo de construção de uma política de gestão democrática em dois governos extremamente diferentes na sua concepção, nas suas prioridades e nas suas estratégias de implementação. Não para julgar que nesse ou naquele esse foi melhor do que aquele, mas de como isso vai se constituindo enquanto um eixo dos próprios projetos políticos que naquele momento estão sendo implementados. Ou seja, num governo de um viés mais centralizador, né, mais conservador, dificilmente você tem possibilidade de incentivar, de estimular, de criar realmente canais de participação, de disputas de uma forma mais transparente. E uma gestão de um viés mais democrático que tenha alicerçada nesses princípios, você tem aí uma profusão de disputas, de enfrentamentos, de antagonismos, de diferentes maneiras de significar a democracia, o confronto democrático. E acredito que isso é uma questão extremamente importante para a gente analisar, que não são os decretos, os regulamentos, que não é o princípio constitucional, que não é o princípio colocado na LDB, que vai fazer com que se implemente. Mas é exatamente esse confronto, é exatamente essas negociações, é aquilo que, na verdade, tem possibilidade de se constituir enquanto um projeto, né, de gestão dentro de um determinado contexto.
Professora, agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Eu sou Joel Cardoso e converso hoje com a professora doutora Maria Goretti, do Campus Universitário de Bragança.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu estou no campus do Universitário de Bragança e converso com a professora doutora Maria Goretti Cardoso. Ela é coordenadora do Núcleo PIBID de Bragança, Capanema, cidades do Nordeste Paraense, para quem não conhece. Professora, fale como é que é isso. Primeiro, vamos voltar à nossa conversa anterior. Como é que foi o doutorado? Por onde perambulou? Por onde passou? Aonde chegou?
No doutorado, eu faço um deslocamento, né? Um deslocamento que eu chamo de um deslocamento epistemológico, um deslocamento de linha de pesquisa também. Eu, no doutorado, eu já como professora, logo após o mestrado, eu fiz concurso para professor efetivo do campus aqui, do campus universitário de Bragança, na matéria didática e prática de ensino, e comecei a atuar em disciplinas relacionadas à didática, didática e formação docente, os estágios supervisionados, desde a educação infantil, ensino fundamental, EJA, no campo do currículo, no caso das disciplinas, teorias de currículo, avaliação educacional. E eu fui, então, fazendo um deslocamento de área, que eu saía do campo da gestão e vinha para o campo, né, da didática, na interface da didática com o currículo. E isso me levou, então, para uma outra linha no doutorado, que aí eu fui para a linha de currículo, epistemologia e história. No doutorado eu desenvolvo uma pesquisa sobre política curricular. Eu começo a trabalhar com política curricular muito a partir daquilo que vinha se colocando enquanto preocupações, enquanto problemas, na minha interação com os professores das redes públicas, no processo de formação continuada que vinha participando enquanto docente da UFPA, na colaboração com as redes, na própria discussão no curso, que é a questão do princípio da integração curricular. E isso eu vou fazer uma discussão, então, sobre os sentidos da integração curricular no ensino médio, na política curricular do ensino médio. Eu discuto a questão da integração curricular no ensino médio enquanto uma luta hegemônica pela significação do currículo, e vou fazer toda uma discussão do contexto de emergência do princípio da integração na política do ensino médio desde lá dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, anterior mesmo à LDB. Faço todo um percurso da discussão da integração no ensino médio na LDB, na reforma do ensino médio nos anos 90, na reforma do ensino médio no governo Lula e Dilma, né, onde se tem uma ampliação, né, daquilo que vinha se colocando então como integração na questão das competências, da organização do currículo por competências e habilidades, a partir dos princípios da interdisciplinaridade e contextualização. No governo Lula, começa a se discutir então uma perspectiva de integração que está relacionada à integração entre formação profissional e educação básica. E pensar, então, nessa perspectiva de integrar educação profissional e educação básica num currículo que possa também ter esse caráter interdisciplinar, que possa ter esse caráter de favorecer ao estudante do ensino médio uma experiência curricular que possa trabalhar aquilo que é colocado no projeto, né, de integração do ensino médio nesse período como uma formação humana integral. O meu trabalho de doutorado ele se situa aí e eu vou trabalhar, então, a partir de outras bases epistemológicas que vão me distanciando um pouco da teorização crítica em educação e o encontro com uma perspectiva mais pós-estruturalista de currículo, inclusive de análise de política curricular enquanto discurso, uma perspectiva discursiva de análise de currículo.
Professora, o que é PIBID? O que é esse núcleo PIBID, para quem não é da universidade, para quem nos ouve que não é da área? E como é que é coordenar esse núcleo PIBID em duas cidades, próximas e, ao mesmo tempo, absolutamente distintas?
O PIBID ele é um programa de iniciação à docência que é coordenado e financiado pela CAPES. O PIBID ele vem já acontecendo aí desde 2011, 2012, a primeira versão do PIBID. E a proposta do projeto é de que a gente possa inserir os nossos alunos de graduação nos contextos das escolas para vivenciar um processo de formação docente que articule universidade e escola, que articule teoria e prática, na perspectiva de que a vivência na escola ela nos possibilita identificar problemas, situações, casos de ensino-aprendizagem, de organização curricular, de perspectivas de abordagem de currículo, de componentes curriculares. E isso é colocado, então, esse universo da escola, ele era colocado enquanto um campo de investigação e de problematização para o licenciando, onde ele vai poder desenvolver planos de investigação na escola, buscar o aprofundamento teórico e, nesse sentido, ele articula todos os componentes curriculares do seu curso na investigação, na problematização, no aprofundamento dessas questões e também ele desenvolve uma intervenção didática planejada a partir da caracterização do contexto educacional da escola, da sua proposta curricular, das práticas educativas dos professores. Os alunos também eles têm a oportunidade de desenvolver, planejar as suas intervenções didáticas com base no diagnóstico, nas questões vivenciadas nas escolas.
Na prática, como é que esses alunos são selecionados? Como é que eles atuam? Como é que é efetivado na prática esse projeto, essa coordenação?
Na última versão do PIBID 2018, do qual eu estou participando e coordeno um grupo no campus de Bragança e Capanema, né, com estudantes do curso de pedagogia, esses alunos eles foram selecionados a partir de chamada pública. Foi divulgado no site do campus de Bragança, no site da Faculdade de Educação, uma chamada pública, onde nós colocávamos os critérios utilizados pelo edital da CAPES para selecionar esses bolsistas, né? Então, todos os critérios eles não foram inventados aqui por mim, que estou coordenando, mas eles foram sistematizados a partir do edital e foi feito, então, uma seleção de currículo, né, desses estudantes, foi feito entrevistas com esses estudantes para que nós pudéssemos selecionar 24 bolsistas, que são alunos de curso de graduação da primeira metade do curso de pedagogia, que recebem uma bolsa mensal no valor de R$ 400 a bolsa e que eles atuam, então, no projeto durante 12 horas semanais, 8 horas de participação na escola, que é uma dimensão do projeto, ele tem essa dimensão do estágio. E eles atuam na escola durante 8 horas e 4 horas eles atuam na universidade, participando de sessões de estudo, de fundamentação dos temas que são demandados por essa experiência deles na escola e planejamento das ações que eles desenvolvem permanentemente na escola.
É possível falar em resultados?
Nosso projeto ele iniciou na segunda quinzena do mês de agosto. E nós fizemos o que o PIBID chama de as atividades, elas são desenvolvidas no nível crescente de complexidade. Nós tivemos um primeiro momento de aproximação com as redes, de aproximação com as escolas, né, de sensibilização dessas escolas, de seleção dos bolsistas e um processo de 2 meses de preparação desses bolsistas para fazer aquilo que nós chamamos da imersão no contexto da escola. Um trabalho que iniciou em novembro e vai até janeiro, que eles estão fazendo uma caracterização do contexto educacional da escola, que é um levantamento diagnóstico, que é uma pesquisa baseada em análise documental, observação participante, entrevistas com os sujeitos da escola. A observação participante ela é feita tanto no espaço da sala de aula, no acompanhamento de um docente, como nos demais espaços educativos da escola. Sala de leitura, laboratório de informática, biblioteca, quadra de esporte, o refeitório, enfim. Em todos os espaços educativos da escola, os alunos acompanham professores e alunos, fazendo a observação participativa, acompanhando nas aulas referentes aos diversos componentes curriculares, fazendo o levantamento das demandas, das questões que eles percebem. A análise documental, ela tem como referência o projeto político-pedagógico da escola, a proposta pedagógico-curricular, o regimento, o plano de trabalho dos docentes e as entrevistas, que não são entrevistas estruturadas somente, são entrevistas semi-estruturadas, conversas informais com os professores, para que, a partir desse diagnóstico, os alunos possam começar a planejar, a partir de março, eles estarem desenvolvendo projetos de ensino, que possam estar desenvolvendo intervenções didáticas nesses contextos, a partir daquilo que foi observado, que foi diagnosticado, enquanto uma contribuição efetiva para o enfrentamento dos desafios da escola e daquilo que se coloca enquanto necessidade.
Professora, eu sei que a senhora está à testa de outros projetos, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre eles. 2 minutos para você falar quais os outros projetos e nós encerrarmos essa entrevista.
Os outros projetos, eles estão muito articulados, né, a esse campo da formação docente e currículo, que são os campos que eu atuo na Faculdade de Educação. Um dos projetos é um projeto que conta com 2 bolsistas, PIBIC, que é um projeto que eu pesquiso o impacto da formação inicial no curso de pedagogia de professores de educação infantil, ensino fundamental, o impacto da formação inicial nas práticas desses professores de educação infantil e ensino fundamental. Então, muito relacionado ao que a gente vem trabalhando no PIBID. Só que nesse projeto a gente investiga o professor em formação ou egresso do PARFOR, para que a gente possa perceber qual a repercussão dessa formação nesse programa, né, de formação em serviço na prática desses professores. Um outro projeto de extensão que eu também coordeno, e aí tem muito a ver com as minhas buscas, os meus deslocamentos epistemológicos, né, as novas abordagens que eu vou trazendo para investigar o campo do currículo, o campo da formação docente, que é o grupo de estudos Foucaultianos e Educação, que foi uma tarefa que eu me coloquei nesse ano, junto com alguns estudantes que fazem parte e que outros profissionais fora da universidade, que também frequentam o grupo, e que nós fazermos um estudo, né, de algumas obras de Foucault e tentar trazer para o campo da educação a contribuição dessas obras na análise dos nossos objetos de pesquisa, da análise daquilo que nós nos colocamos enquanto central, que é o currículo e a formação docente.
Professora, eu agradeço muitíssimo a sua participação no programa Universidade Multicamp. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Também você pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio da Universidade Federal do Pará. A apresentação hoje foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem de João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral do professor doutor Tacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.